mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bom dia.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este aqui é Minoru.
Ah, entrem, por favor. Dona Nora está esperando.
Com licença.
Inspetor Santos?
Sim.
Faça favor. Eu sou Nora Vidales.
Muito prazer, minha senhora. Este é Minoru, um amigo.
Mas vem muito, não?
Pode se retirar, Gertrudes.
Sim.
E como lhe disse, mantenha um vagabundo perto de você.
Sim, senhora. Ele está comigo na cozinha.
Mas queiram sentar-se, por favor.
Muito obrigado.
Com licença.
De que se trata, dona Nora?
Eu quero que o senhor descubra quem matou o pirata e a princesa.
O pirata e a princesa? Não entendo.
Isso é gente esquisita, não?
Ah, sim, eu explico. Pirata e princesa eram dois dos meus cachorros de estimação.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, As Cobaias. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Eu não chamaria a polícia se não considerasse o caso muito grave. Aparentemente, ninguém tinha motivos para envenenar os cachorros. Há 5 anos que eu possuo 3 animais.
Três? A senhora me falou em 2 cachorros.
Isso.
Sim, foram 2 os que morreram. Agora resta apenas o vagabundo. Olha, se o senhor quiser vê-lo, pode encontrá-lo na cozinha.
Não será necessário, minha senhora. Para lhe dizer a verdade...
Mas o senhor tem que fazer alguma coisa, inspetor.
Hã?
Olha, tudo começou na semana retrasada, no sábado, dia 7. Eram umas 2 horas da tarde quando o jardineiro veio me avisar que o pirata não estava passando bem. Eu chamei o Dr. Junqueira, o famoso veterinário aqui de Ipanema. Mas quando ele chegou, o pirata estava morto. O médico levou o cadáver para o laboratório e, a meu pedido, fez autópsia. E segundo o Dr. Junqueira, o pobre pirata morreu envenenado, inspetor.
Envenenado? Tadinho, não?
Certamente alguma coisa que ele comeu.
Alguma coisa que lhe deram para comer. Mas isso não é tudo, meus senhores. Passou-se o resto da semana e no sábado, dia 14, às 4 horas da tarde, a princesa também apareceu morta. Eu tornei a chamar o Dr. Junqueira e hoje de manhã ele tornou a afirmar que se trata de um envenenamento. Quem será o assassino? E por que pretendem liquidar os meus cachorros, que são os meus únicos amigos?
Quem?
Eu não sei, minha senhora. Mas, para ser franco, esse caso não está na alçada do Departamento Judiciário. Nós só trabalhamos com homicídios.
Pois é, isso. Cachoricídio é com outro departamento.
Ô, Minoru, calma, por favor. Eu lamento muito, minha senhora, mas nada posso fazer. Talvez a senhora descubra quem deu veneno aos seus cachorros, ou então dirija-se à Sociedade Protetora dos Animais, né?
Mas, ô, inspetor, o senhor não acha que isso pode ser apenas o começo? Não acha que depois dos cachorros pode chegar a vez das pessoas?
A senhora tem motivos para temer pela sua segurança?
Não sei. Eu acho que quem tem coragem de matar cachorros saudáveis e inofensivos também terá coragem de matar um homem.
Isso talvez sim, talvez não, não.
Infelizmente, nada posso fazer e não vejo motivos para a ação do meu departamento. O mais que posso fazer é aconselhar a senhora a procurar um detetive particular.
Quer dizer que o senhor se recusa a descobrir quem matou os meus cachorros. Muito bem. Mas espero que mais tarde essa recusa não lhe pese na consciência. Passe muito bem, inspetor.
Perdoe, minha senhora, mas a verdade...
Passe muito bem. Ali está a porta.
Passe bem.
Isso, bem? Passe muito mal, não?
A senhora chamou?
Acompanhe, inspetor. Pensei que a polícia fosse paga para nos defender. Enganei-me.
Vamos, a sua patroa está somente nervosa. Nada disso é motivo para escândalos.
Licença. De novinho, dona Getúlio.
Passem bem.
Nora?
Ah, é você, Djalma.
Com quem você estava falando?
Ninguém, não era ninguém.
Eu pensei que tivesse visitas.
Não, não era ninguém de fora. Eu estava falando com a Gertrudes.
Afinal, qual era o caso, chefe?
Não era caso.
Não estou lhe perguntando nada, japonês. Eu falei com o chefe. O chefe, entendeu?
Sim, desculpe, não...
Envenenaram dois cachorros. Veja você o que chegamos.
Gozado. Essas donas ricas pensam que a gente não tem mais nada o que fazer.
E por aqui? Nenhuma novidade?
Ah, não, nada, chefe. Está tudo calmo. A não ser que esse japonês arranje alguma, né? Ele é mestre em procurar amolações?
Minoru não procura amolação nenhuma, não, senhorita. Minoru procura caso para a inteligência privilegiada do ilustre amigo inspetor Odizifra, não? É muito diferente, não?
Realmente japonês. E sabe como se chama isso? Chaleirice. Sabugice.
Pode entrar. Dá licença, inspetor. Pois não? Sou o doutor Djalma Vidales. O senhor talvez me conheça de nome. Cheguei hoje de Brasília e soube... Inspetor, eu gostaria de lhe dizer duas palavras em particular.
Não, pode falar diante de Minoru, de minha assistente. São pessoas de minha inteira confiança.
Verdadinho muito, não?
Bem, trata-se de minha esposa, inspetor. Eu soube pela empregada que o senhor esteve hoje em meu palacete de Ipanema.
Eu fui chamado para esclarecer o envenenamento de dois cachorros. Mas como isso foge à minha especialidade...
Recusou-se a fazer a investigação?
Recusei, sim, recusei.
Na verdade, morreram dois dos nossos cães, mas... Não acredito que isso mereça o escândalo que Nora está fazendo. Alguém envenenou os animais porque não gostam deles. Minha esposa, infelizmente, tem um gênio estranho.
E dona Nora nervosa muito, não?
Excessivamente emotiva, eu diria. Ela lhe falou a meu respeito, inspetor? Disse-lhe alguma coisa?
Não.
Nada a seu respeito. Escute, por que não leva a sua esposa ao médico?
Nora não quer se submeter a nenhum tratamento. Às vezes ela se torna irracível, insuportável.
Qualquer coisa é motivo para que faça um verdadeiro escândalo.
Parece que a morte desses dois cachorros...
A morte dos animais foi outro pretexto para Nora extravasar o seu mau gênio. E depois envolve todos nos seus dramas.
Até eu fui envolvido. Sua esposa realmente parece ser muito nervosa.
Mas o senhor não a levou a sério, né? Antes assim, não há motivos para a interferência da polícia. Esqueça-se do caso, inspetor. Minha esposa nunca mais vai lhe telefonar para falar dessas tolices. Passe muito bem, inspetor. Senhorita. Cavalheiro.
Passe bem.
Igualmente, não? Homenzinho era todo Itália para falar, não?
Pois é, será que ele pensa que é o dono do mundo,
hein? O doutor Djalma Vidales acabou por despertar minha curiosidade.
É?
Ele está muito interessado em me afastar das investigações. Acho que vou conhecer melhor o caso dos cachorros envenenados.
Isso, meu ilustre amigo, isso. Eu tenho tudo muito suspeito, não?
Agora esse japonês está feliz, né? Temos um caso.
Sim, Suzy, temos um caso. E para começar, eu vou pedir um favor a Minoru.
Ilustre amigo não pede favor, não. Ilustre amigo dá ordem, né?
Capachio.
Ô, Suzy, que é isso?
Fica puxando.
Eu está... Bom, eu quero que vá procurar o doutor Junqueira Minoru. É o médico que examinou os animais.
Sim, isso. Eu vou agora mesmo, não? Um pé lá e outro aqui, não? E você sabe o dia que morreu o primeiro cachorro, hein, doutor Junqueira, sabe?
Eu tenho tudo anotado. Foi no sábado, dia 7. Eu fui chamado às 2:30 da tarde. Quando cheguei ao palacete do Dr. Vidales, o cachorro já estava morto.
Ah, sim. Quer dizer que o senhor fez autópsia, então?
No dia seguinte, eu encontrei vestígio de arsênico no aparelho digestivo do animalzinho. Misturado com bofe cozido, encontrei 13 gramas de arsênico.
13 gramas? Mas é muita coisa, não?
Sim, muito veneno para um cachorro tão pequeno. Por isso ele morreu logo após a ingestão do arsênico.
E o segundo cachorro?
A princesa também foi envenenada uma semana depois do pirata. Fui novamente chamado por Madame Vidales. Eu não pude fazer nada, pois ignorava a espécie de droga ministrada.
Ah, quer dizer que não sabia que era arsênico outra vez, novamente?
Bem, os sintomas de envenenamento não eram de arsênico puro. Só depois, na autópsia, foi que descobri que o veneno estava no intestino. Isso quer dizer que foi um tóxico mais lento, que deixou menos vestígio. Era uma grama de arsênico para 2 gramas de inseticida menos irritante da mucosa. No primeiro momento, eu pensei que fosse óleo de cróton.
Ah, óleo de cróton? O que é negócio?
Sim, é um óleo extraído das sementes do cróton, um arbusto também conhecido como folha do imperador. No jardim do palacete existem algumas plantas dessa espécie.
Mas o senhor não suspeita de quem pode ter envenenado o cachorro, não?
Quanto a isso, eu nada posso lhe dizer. Mas uma coisa eu lhe garanto. Não foi Madame Vidales. Ela gosta mais dos cachorros do que o próprio marido.
Então, o segundo veneno era mais perfeito do que o primeiro.
Isso, isso. Era mais lento, não? Mas quase não deixou marca, né? O doutor Junqueira não suspeita de ninguém.
E ainda acha que vale a pena investigar, chefe?
Eu não sei, Suzy, não sei. Há qualquer coisa nesse caso que não me agrada. Por que morreram os cachorros? Se não incomodavam ninguém.
Bom, parece que quem prepara comida é empregada, né? Pode ser que ela talvez...
Pode ser, pode ser. Mas para que a empregada iria matar os cachorros? E onde foi que o envenenador encontrou o arsênico? Alô, Departamento de Polícia Judiciária?
Inspetor Santos?
Sim?
Aqui é Nora Vidales. Aconteceu outro assassinato. Será que nem desta vez o senhor se interessa pelo caso? Alguém envenenou meu último cachorro. O vagabundo está morto.
Como? Esse também? Mas aquele que estava na cozinha?
Sim, senhor. Morreu há pouco depois do almoço.
Parece.
Eu já chamei o doutor Junqueira e ele não deve demorar. O senhor não pode vir também?
Perfeitamente, dona Nora. Iremos para aí agora mesmo.
O que o doutor acha?
É interessante. Desta vez não foi envenenamento.
Não foi envenenamento?
Bem, aparentemente não. Eu tenho quase certeza de que desta vez a morte foi natural. Talvez um colapso.
Meus cachorros nunca sofreram do coração.
É, em todo caso eu faria uma autópsia. Mas eu posso jurar que desta vez não vou encontrar nenhum sinal de envenenamento.
Leve o corpo do animal, doutor.
Sim, senhor.
E depois diga-me qualquer coisa. O caso agora está sob a alçada do Departamento de Polícia Judiciária.
Graças a Deus.
Ouvi dizer que a senhora tem um jardineiro que mora num galpão.
Ah, sim, o seu Afonso. O jardineiro...
Cale a boca, Gertrudes. Ele deve estar no galpão neste momento, inspetor. Quer falar com ele?
Quero, sim. Para começar, vou falar com o jardineiro. Creio que um jardineiro é o homem mais indicado para me falar de inseticidas.
O seu Afonso não seria capaz de fazer uma coisa...
Já lhe disse para calar a boca, Gertrudes. Que coisa!
Bem, vamos falar com o jardineiro.
Há muitos anos que sou jardineiro do Dr. Vidales. Antes mesmo dele se casar com madame.
Parece que você não gosta muito de madame.
Não, ela... Poxa, ela é meio esquisita, sabe? Muito cheia de mania. Vive perseguindo a gente com ordens e mais ordens, né?
Escute, Afonso, você usa inseticidas nas plantas do jardim?
Oh, sim, senhor. Eu mesmo preparo as misturas.
E algum inseticida é a base de arsênico?
Bom, aqui, seu moço, arsênico é o mais usado naturalmente, né? Mas não o arsênico puro, né? Eu sempre misturo com outras coisas. O melaço, por exemplo.
E onde guarda o arsênico?
Poxa, naquela lata metade do galpão. O senhor quer ver?
Sim, Afonso, vamos dar uma olhada.
Poxa, vamos lá. Ah, tá aqui. É. Agora reparo, só tem metade da lata, senhor.
Deu por falta de alguma coisa?
Pois é, senhor. Eu comprei na quinzena passada e só usei uma vez para preparar uma mistura.
Tem certeza de que não usou o arsênico noutra coisa?
Ô, senhor, alguém entrou aqui e roubou o arsênico. Aliás, não era difícil porque a porta do galpão está sempre aberta, né?
Ô, Afonso, você também dava comida aos cachorros?
Ô, não, senhor. Quem dava era a madame, né? Sempre. A Gertrude preparava o prato que a madame trazia.
E aqueles arbustos plantados ali?
Sim, senhor, são folhas do imperador, né? Uma espécie de cótão importado. Fui eu que plantei aqui, seu moço, a pedido do doutor Vidades. Diz que o óleo é bom pro estômago, né?
E onde estava você hoje quando o vagabundo comeu o bofe?
Hoje ele não comeu bofe. Gertrude preparou carne de peixe com fubá.
De peixe ou de peito?
Ah, isso mesmo, agora que eu me lembro.
De peito, claro, Afonso.
O senhor é bom de memória.
Sou, sim.
Mas, como sempre, viu, foi madame quem deu a comida ao cachorro.
Uhum.
Era mais ou menos, deixa eu ver, isso era uma hora e pouco. Mas, bom, eu não vi porque estava ocupado no fundo do jardim, viu?
Boa tarde, doutor Djalma.
Boa tarde.
Eu tive que cuidar do caso. Outro cachorro foi envenenado. Isso já não me parece natural.
Envenenado? Tem certeza de que também foi usado arsênico?
Ainda não sabemos se foi arsênico, mas está claro que não se trata de morte natural. O doutor Junqueira levou o corpo do animalzinho para fazer a autópsia.
Isso foi alguma coisa que o cachorro comeu por aí. Francamente, Nora, não sei por que você insiste em fazer tanto barulho.
Simplesmente procuro me defender de qualquer surpresa.
Eu não sei onde você quer chegar. Se suspeita de alguma coisa...
A sua senhora está muito nervosa, doutor Djalma. Eu posso fazer uma sugestão?
Pois não?
A senhora confia em mim, dona Nora?
Claro, inspetor.
Procure repousar os nervos numa clínica enquanto eu investigo o caso.
Tolices, nenhum perigo ameaça minha esposa, inspetor.
O inspetor tem razão, Djalma. É isso que eu vou fazer, sim. Amanhã mesmo eu vou para uma clínica de repouso. Como assim, eu tenho certeza de que nada me acontecerá. O homem que matou os meus cachorros será capaz de me matar também. Não é isso que o senhor está pensando, inspetor?
Talvez, minha senhora. Talvez eu esteja pensando nisso.
Está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, As Cobaias.
Eu juro, inspetor, não fui eu quem botou veneno na comida dos bichos.
Eu não estou dizendo que tenha sido você, Gertrudes. Mas se não foi você, quem poderia ser?
A cozinheira, por exemplo, podia ter posto veneno na comida, mas eu acho difícil.
Também acho. Examinei a panela da comida do cachorro e verifiquei que não contém nada estranho. O veneno foi colocado diretamente no prato e o resto da comida desapareceu.
O cachorro comeu tudo, mas foi Dona Nora quem deu comida a ele. Ela levou para o quintal. Eu apenas tirei da panela e botei no prato.
Gertrudes.
Senhor.
Você gosta da sua patroa?
Então eu não havia de gostar? Há 10 anos que trabalho para ela. Dona Nora é muito nervosa, eu sei. Mas a gente tem que ter paciência. Ela sofre de desconfiança.
Sofre de desconfiança?
Tem um ciúme louco do marido. Dona Nora está certa de que o doutor Djalma gosta da secretária dele.
Eu não sabia que ele tinha uma secretária.
Mas ela não mora aqui, não. É uma moça muito bonitinha. Dona Nora não confia nos dois. Uma vez até Ela até contratou um detetive para seguir o marido.
Eles brigam muito, Gertrude.
Às vezes, as discussões entram pela noite, não é? O doutor Djalma tem muita paciência. Eu não sei como é que ele aguenta. Ainda mais sendo ele rico e ela pobre.
Ué, Dona Nora não é rica?
Que nada. Tudo que eles possuem é dele.
Mas, voltando aos envenenamentos.
Sim.
Você não suspeita de ninguém? O doutor Djalma, por exemplo, não poderia...
Bom, o patrão sempre estava fora quando os bichos estavam envenenados. Mas, agora estou me lembrando de uma coisa. Pode ser...
O que, Gertrudes?
Bom, depois que eu preparava o prato da comida dos cachorros, deixava ele em cima da mesa, junto da porta do quintal. Aí é que a patroa ia apanhá-lo. Pois bem, todas as três vezes que isso aconteceu, aquela mendiga estava aqui pedindo esmola.
Mendiga?
É. Eu não sei, eu só conheço ela dela vir aqui pelas portas do fundo pedir comida, não é? É uma mulher magra, coberta de trapos, morena, assim com os cabelos desgrenhados, tudo preto e sujo. Me disse que mora ali no morro. No primeiro sábado, quando morreu o pirata, ela estava aqui. No outro sábado, quando morreu a princesa, também esteve. E hoje, depois que o patrão saiu, apareceu aí na porta.
Mas então não há dúvida de que foi essa mendiga quem envenenou a comida.
É.
Resta saber quem é ela. Sua patroa chegou a vê-la alguma vez?
Bom, que eu saiba, não. Aliás, a mendiga só aparecia depois que Dona Nora subia para o seu quarto. Eu nunca vi as duas juntas.
Bom dia.
Oh, bom dia, konnichiwa. Bom dia muito, não?
Konnichiwa.
Eu estava esperando o noite, amigo. Alguma novidade?
É, a Suzy, o doutor Junqueira telefonou?
Não, chefe. Até agora nada. Por quê? Alguma novidade?
É, estamos caminhando. Agora, pelo menos, já conheço o motivo dos envenenamentos.
E meus amigos já sabem por que mataram o cachorro?
Estamos enfrentando um assassino calmo e metódico que não quer se arriscar a cometer um homicídio imperfeito.
Como é que é com um homicídio? É, mas cachorro não...
Os cachorros foram as cobaias.
Cobaia? Tá, piorou tudo. O cara melhorou, não entende.
É, você hoje não está bom, não, né, menino?
Não estou, não.
Morreram durante as experiências. O criminoso resolveu experimentar o veneno nos animais antes de usá-lo num ser humano. Reparem que o primeiro cachorro foi envenenado com uma forte dose de arsênico que deixou vestígios.
Isso.
Ao matar o segundo cão, o criminoso já usou outra composição, mais difícil de identificar. E agora, ao morrer o terceiro cachorro, até o médico veterinário acha que foi morte natural.
Bom, isso é o diabo, né, chefe?
Quer dizer, então, que assassino de cachorro encontrou fórmula perfeita de tóxico, que mata sem deixar vestígio, não é isso?
Todos os venenos deixam vestígios, Minoru. A questão é saber procurá-los.
Mas, disse, amigo, quem vai ser a próxima vítima?
Possivelmente a senhora Nora Fidalis. E ela suspeita de alguma coisa. Foi por isso que lhe pedi que se internasse no sanatório, onde é mínimo o perigo de ser envenenada. Pode deixar que eu atendo. Alô? Departamento de Polícia Judiciária.
Inspetor Santos?
Sim.
É o doutor Junqueira.
Pode falar, doutor.
Não há vestígio de nenhum tóxico no aparelho digestivo do cachorro.
Nada de arsênico?
Nada. Ou então deve estar tão diluído que o teste não registra. Portanto, não há provas de envenenamento.
Escute, doutor. O senhor me falou a respeito do óleo de Croton. Falou também a madame Vidalis e ao marido, não?
Falei. Por quê?
Não pode tentar isolar óleo de Croton no organismo do cachorro?
Ah, sim. É uma ideia. O óleo de Croton neutraliza os efeitos cáusticos do arsênico.
Uhum.
É, sim, sim. Eu vou examinar novamente o fígado do animal. Ainda hoje lhe direi qualquer coisa.
Ora, vejam só. Mas de que adianta descobrir o veneno usado pelo criminoso?
O que nós precisamos descobrir é o próprio criminoso, não?
Claro, Minoru, claro. Temos de impedir que ele utilize seu conhecimento adquirido nas experiências. Mas já estou na pista do culpado. Ou antes, da culpada.
E não quer dizer que foi mulher?
Assim parece. Gertrudes me disse que todas as vezes em que os animais foram envenenados, havia uma mendiga junto do prato de comida. Tudo leva a crer que foi essa mendiga a portadora do veneno. Você vai tentar localizá-la, Suzy?
Ah, deixa comigo, chefe.
Basta que o senhor me dê uma pista, né? Onde é que ela foi vista pela última vez?
Mora na favela próxima ao palacete. Eu quero que você suba o morro e descubra a mulher, mas cuidado, hein?
Ah.
Ela é magra, morena, coberta de andrajos e tem os cabelos pretos e sujos. Se ela morar na favela, você acabará por encontrá-la.
Deixa comigo.
É, o senhor tinha razão, inspetor. Eu encontrei arsênico e óleo de croto no fígado do cachorro. Foi justamente o óleo de croto que mascarou a presença do arsênico.
Que espécie de óleo? Refinado?
Não, não. Natural. Obtido das sementes maceradas. Não sofreu nenhuma espécie de refinamento. Ao que parece, o envenenador espremeu o óleo diretamente das sementes do croto, misturando-o com o arsênico.
Um veneno perigoso, não?
Muito perigoso, porque não deixa vestígios numa autópsia comum.
O doutor, eu posso usar o seu telefone?
Pois não.
Eu vou ligar para o sanatório onde Madame Vidales está internada. Tenho que preveni-la do perigo que a ameaça. Ela não deve comer nem beber nada que não seja examinado. E, sobretudo, não deve aceitar guloseimas enviadas pelo correio.
Então, o senhor pensa que...
Sim, doutor Junqueira, as experiências do criminoso com os cachorros servindo de cobaias foram destinadas a obter um veneno para assassinar Madame Vidales. O senhor suspeita de que alguém pretende envenenar minha esposa? Absurdo. Tenho provas de que alguém andou fazendo experiências toxicológicas com os cachorros, até obter um veneno poderoso que não deixasse vestígios. Atualmente estou na pista de uma mendiga magra, morena, de cabelos pretos.
Oh, que... Inspetor, nenhuma mendiga teria motivos para querer mal à minha senhora.
Embora tudo faça crer que a vítima escolhida seja sua esposa, eu lhe pedirei que também ficasse de sobreaviso e provasse bem os alimentos antes de comê-los.
Ah.
Nunca se sabe, né, doutor?
O senhor tem razão. Se esse é o caso, a vítima também posso ser eu. Aliás, seria mais lógico, pois a minha morte viria a beneficiar uma porção de pessoas. Eu preciso tomar cuidado, inspetor. A vítima posso ser eu.
Boa tarde, Afonso.
Oh, boa tarde, doutor. O que
você está fazendo, né?
Oxe, estou preparando essas mudas.
De onde é que você é, Afonso?
Oh, sou do Recife mesmo.
É do Recife mesmo?
Não, eu fui criado lá, mas sou de casa lá.
Ah, sei. Escute, meu velho, você conhece a secretária do seu patrão?
Dona Leira?
É.
Oxe, só vi uma vez, mas sei quem é. Dona Nora não gosta dela, não.
Pelo que vejo, a sua patroa não gosta de ninguém, né?
Só que é, seu moço, a patroa, isso é muito neurastênica. Ah, sim, seu moço, aqui. Gertrude disse que o senhor já sabe quem envenenou os cachorros, é verdade?
Sim, sim, deve ter sido uma mendiga que esteve pedindo comida nos fundos do palacete. Você não a teria visto, Afonso?
Oh, não, senhor, não vi nenhuma mendiga por aqui, não.
Não há dúvida de que essa mulher tinha más intenções. Gertrudes foi a única pessoa que a viu, mas não a reconheceu. É uma mulher magra, morena e...
Ah, vestida... Com licença, chefe. Eu estou chegando da favela.
E então, Suzy?
Ah, eu não encontrei nenhuma pista da tal mendiga. Essa dona não mora no morro, não?
É, eu esperava por isso, Suzy.
Hã?
Ora, se ela não existe...
É sinal de que não era uma mendiga verdadeira. Estava disfarçada.
Dá licença. Olha, eu não quero dedurar ninguém, não. Mas o senhor já investigou as viagens do doutor Djalma a Brasília? Gente, nem sempre ele vai a Brasília, negócio, né?
Suzy...
Estou de olho, chefe.
Trate de investigar a vida profissional do doutor Djalma Vidales. Pode ser que eu me engane e a solução do mistério esteja com ele. Enquanto isso, irei entrevistar sua secretária.
Deixa comigo. Sou a secretária do Dr. Vidales, inspetor. Ele me falou no caso dos cachorros envenenados. Não será outra infâmia de Dona Nora?
Outra infâmia, senhorita Leila?
A Dona Nora é uma neurastênica. Sofre de uma psicose muito desagradável que fica...
Eu sei. Ela pensa que a senhorita pretende roubar-lhe o marido.
No entanto, eu nunca dei motivos para ela pensar tal coisa. Minhas relações com o Dr. Vidalis são puramente profissionais. Para mim, o Dr. Vidalis é apenas um bom patrão. Um homem simples, honesto, trabalhador, que vive dedicado à sua carreira.
No entanto, a esposa dele costuma fazer terríveis cenas de ciúme, não é? E ele não suporta tudo isso, né?
Já lhe disse que o Dr. Vidalis é um homem simples e bom. Sempre tem evitado discussões, embora sofra com os ciúmes doentios da mulher. Eu não sei, talvez ele esteja apaixonado por ela.
É, deve ser isso. Nenhum marido suportaria tal inferno na sua vida conjugal.
Acredite em mim, inspetor. Nunca houve nada entre mim e o patrão.
Diga-me, senhorita Leila, costuma acompanhar seu patrão em todas as viagens?
Sim, isto é, às vezes. Mas só o acompanho quando é estritamente necessário.
Uma última pergunta. Lembra-se do que fez nos dias 7 e 14 deste mês, entre 1 e 1:30 da tarde? Ambas as datas caíram num sábado.
Eu não sei, inspetor. Faz tanto tempo. Pelo menos eu sei que não estava no escritório. Nós não trabalhamos ao sábado.
Bom, eu não sei se o que descobri vai nos ajudar, chefe.
E que foi que o senhor Itaçude descobriu?
É que todas as semanas o doutor Djalma e a secretária vão para Brasília.
Apenas os dois?
Sim, senhor.
Interessante muito, hein? O que será que eles vão fazer lá?
Bom, eu tenho aqui a lista dos dias em que os dois se hospedaram no Hotel do Planalto. Em quartos separados, hein?
Alô?
Inspetor Santos?
Sim?
Aqui é Nora Vidalis. Eu estou falando do sanatório.
Aconteceu alguma coisa, minha senhora?
Não, nada. Mas estou impaciente, inspetor.
Por quê?
O que está acontecendo? O senhor já prendeu meu marido?
Mas por que haveria de prendê-lo?
O senhor não compreende, inspetor. E Djalma quer me matar para se casar com a secretária. Foi ele que envenenou os cachorros para experimentar o veneno?
Não, dona Nora, não. Eu não creio que tenha sido ele. Foi uma mulher.
Ele disse, foi Djalma, sim. Foi ele, inspetor. Ele não teve coragem de pedir desquite e planejou assassinar-me para viver com aquela sombra.
Essa acusação é muito séria, minha senhora. Está disposta a fazê-la por escrito?
Farei o que o senhor quiser, desde que isso ajude a prender Djalma. O senhor precisa provar que foi meu marido culpado.
Nora teve coragem de fazer uma acusação direta? Sua esposa demonstrou claramente que o odeia, Dr. Djalma. Não tenha a mínima confiança no senhor.
Está vendo até onde chegou a neurose de Dona Nora?
Nunca esperei que Nora chegasse a uma acusação de homicídio. Dou-lhe minha palavra, inspetor, de que não existe nada entre Leila e eu. Mas isso não fica assim. Nora, desta vez, foi longe demais. Leila tem o direito de processá-la criminalmente. E as viagens a Brasília, Dr. Djalma? Eu tenho aqui a lista dos dias que o senhor e a senhorita Leila passaram na capital. Nega isso?
Não podemos negar. Estivemos em Brasília a negócios, sempre. Isso também é fácil de verificar.
Tudo isso é sórdido. É. Eu e o Dr. Djalma estivemos diversas vezes em Brasília. Mas ninguém tem o direito de
levantar que... Ninguém tem o direito de levantar calúnias contra nós. Ainda no sábado, dia 14, estivemos em Brasília para tratar de um assunto urgente.
Um momento, Dr. Djalma. Tem certeza de que estiveram em Brasília no dia 14?
Claro. O dia inteiro?
Lógico. Bom, nesse caso, tudo está esclarecido.
Parece que não tem ninguém, não?
É, e não respondem, chefe.
Vamos dar a volta pelos fundos do palacete. Se a empregada saiu, o jardineiro talvez esteja no galpão. E talvez saiba a verdade.
É.
Lá está o galpão. Vamos nos aproximar.
Olha, esse amigo. Olha, tem um bilhete pegado na porta do galpão, não?
E é isso mesmo. E olha, assinado pelo jardineiro.
Vamos ver o que diz. Fui ao sanatório visitar Madame. Volto às 4 horas. Vamos depressa. Temos que evitar um homicídio.
Mas peraí, um homicídio? Mas vou matar quem?
Madame Vidales corre perigo de vida. Depressa, vamos,
bora,
depressa.
Chefe.
Inspetor, o que houve? Vamos no seu carro mesmo, doutor Djalma. Vamos correndo ao sanatório.
Foi muita gentileza vocês terem vindo me visitar. Vocês sabem se o inspetor Santos já prendeu meu marido?
Ainda não, madame. A senhora pensa que foi ele?
Eu tenho certeza, Afonso. O Djalma é dissimulado.
Pronto, patroa. Aqui está o seu copo de remédio.
Obrigada, Gertrudes. É o calmante que o doutor receitou?
Sim, senhora. É o calmante que o doutor receitou.
Não toque nesse copo.
Inspetor Santos?
Pode deixar.
Pode deixar, está segura, está
coisa.
Deixa,
japonês,
solte-me.
Então foi empregada? Gertrudes?
Sim, doutor Djalma. Quando descobri que Gertrudes mentira, pois ninguém mais vira a mendiga criada pela sua imaginação, suspeitei logo dela. Mas podia estar enganado. Agora, ao verificar que sua secretária estava em Brasília no dia em que um dos animais foi envenenado, não tive mais dúvida. Foi Gertrudes quem matou os cachorros para experimentar o veneno que usaria contra sua patroa.
Mas por quê? Por que fez isso, Gertrudes?
Ninguém gosta da senhora. Eu sempre a odiei. A senhora me tratava com desprezo, aos gritos. Esperei anos para me vingar. Queria cometer um crime perfeito. Quando o doutor Junqueira falou no óleo de croto misturado com arsênico, eu pensei ter encontrado o veneno ideal. Hoje eu convenci o Afonso a vir comigo ao sanatório e despejei a droga no remédio. Mas esse maldito inspetor Santos, esse maldito estragou tudo.
Pode levá-la, Suzy. O caso está encerrado.
Ah, isso mesmo. Pronto, dê-me os pulsos e minha chapa. Ah, tenho aqui umas pulseiras que há de ficar muito bem em você. Ah, sim, vamos andando, hein? Um, dois, marche! Isso, pra frente! Djalma, você me perdoa. Eu confesso que eu sou muito ciumenta, muito implicante, mas preciso lhe dizer que...
Não, Nora. Não me diga mais nada. De agora em diante, você deverá falar com o meu advogado. Vou tratar do desquite. Não porque tenha algum romance com Leila e queira viver com ela, mas porque eu... não posso mais viver com você. Eu também sou um homem paciente, doutor Djalma, mas estou com o senhor. Até Jesus Cristo um dia acabou perdendo a paciência.
Isso, verdade muito, não? Doutor Djalma perdeu paciência e dona Nora perdeu marido.
Vocês todos são... vocês são...
Diga um momentinho, mas a gente não diz nada, não. A senhora já perdeu marido, não é? Não fica bem agora perder também a linha, não?
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, As Cobaias. Estiveram em cena os artistas Célia de Castro no papel de Gertrudes. Nora foi Carmen Dolores, Orlando Melo de Djalma, Navarro de Andrade Afonso, Ilka Maria Leila, Wilson Marcos Junqueira, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa Inspetor Santos. O controle de som foi de Cidalino Silva, sonoplastia José Marques, assistente Aldir Santana, contra-regra Jorge Moreira, ensaios Cauê Filho, supervisão Carlos Siegelmann.